Então, um, dois, três. Olha só, de máscara, fazendo uma marra. Não quer que as pessoas reconheçam. Muitos fãs, né, cara? Não quer que te reconheçam na rua.
Antes fosse isso, né?
Gustavo Cortez. A galera não deve estar ligando a imagem, a página, mas ele é o cara por trás do U Vai Morrer, UVM. Como é que você tá, cara?
Pô, tô de boa, cara. Finalmente a gente conseguiu fazer isso.
Né? Desenrolando. Mas você sabe que isso daí é culpa da gente, né? Porque quando a gente não marca, fica assim, tipo, ah, vamos fazer. Pô, semana que vem você tá de boa? Ah, tô. Então semana que vem eu te dou um toque. Se não é tipo, ó, eu só posso terça-feira, 6 horas da tarde. Acabou, a gente já teria gravado há um mês atrás, né?
Eu sou desse jeito, cara. Eu fico fazendo compromisso pra me forçar a fazer as coisas.
Foda,
porque se for,
né,
depender só de mim, cara, o negócio não vai, não.
Você tá onde, Gustavo, no Brasil?
Agora eu tô em São Paulo.
São Paulo?
Muito perto de São Caetano do Sul.
Ah, que legal. De
Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No meio do nada, um buraco.
Caraca, cara, que massa. Que massa.
Pouco tempo.
Como é que é?
Pouco tempo que eu tô aqui em São Caetano.
Faz pouco tempo? Ah, legal. Conta do canal, cara. Como é que começou o canal? Como é que começou a página, a ideia de fazer meme? E eu tô vendo o pôster do Charles do Bronx ali atrás. Você soltou... Você soltou alguma coisa, foi no Twitter ou foi no coisa que eu fui ver a lojinha lá. Muito legal a lojinha do Vai Morrer, né?
Não só o pôster, ó.
As camisetas. Então, exatamente, era a estampa. Eu tava falando da lojinha porque era a estampa da camiseta, né?
Uhum.
Muito legal. Tem a do Khabib lá também, né? O Você acha que jiu-jitsu é fácil? Se sambo fosse fácil, chamaria jiu-jitsu, né?
É, que o pessoal tá pedindo pro Charlinho usar na pesagem, mas eu duvido muito.
Caralho, já pensou, cara?
O Charlinho é muito respeitoso, né? Mas se ele fizesse isso aí, ele ia zerar a internet, cara.
Você tem ponte com ele?
Eu conversei poucas vezes com ele, assim, no DM, mas nada demais, sabe?
Eu não sei se pelo fato de ser um ataque direto, assim, ele usaria, entendeu? Mas
não,
a chance de você pedir ele topar é grande.
Pô, cara... Quando estiver chegando perto da luta ali, eu vou começar a fazer uma campanha grande, mas eu duvido muito que ele usaria.
Conta comigo na campanha, que eu ajudo.
Eu
ia ser do caramba. E se a gente fizesse ao contrário? Se jiu-jitsu fosse fácil e a gente chamava de sambo?
Não, mas foi isso aí que eu fiz.
Ah, é assim que tá na camiseta?
É, eu peguei
invertido. Caralho, eu li direto, eu nem percebi que tava invertido, olha que idiota.
Foi isso aí que eu fiz, pô.
Ah, caralho, eu nem pensei, eu nem notei que tava invertido, cara. Putz.
E foi por isso que o pessoal pediu pra ele usar, entendeu?
Entendi. Eu achei que, mesmo se não tivesse invertido, ia ser legal ele usar.
Ah, isso é épico.
Porque ia ser assim, tipo, a ironia total. Todo mundo ia saber que ele tava de sacanagem, né? Porra. Ia ser muito legal. Conta do canal, cara. Como é que começa o teu canal? Eu olhei o teu canal, eu dou risada pra caramba com as montagens que você faz lá, tal, não sei o quê. Da onde que surgiu? E fala um pouquinho de você.
Cara, assim... É muito complicado, porque, como eu costumo falar, eu nunca tive esse objetivo, sabe? Eu sempre quis ter um canal, mas eu nunca imaginei que ia ser sobre MMA. E eu tinha feito uma página no Facebook, eu falava de várias coisas, eu falava de futebol, de jogo, de um monte de coisa, só que o MMA sempre teve mais retorno, mais visibilidade, mais engajamento. Aí eu decidi focar no MMA, mas eu fazia parada mais séria, né? Fazia post normal, que todo mundo faz aí. Aí um dia eu peguei e fiz um edit do Michel Pereira, cara, que ele dá aquele tapa na cara do Zerlin Badaev. E o negócio bombou no Facebook, mano.
Cara, aquele post lá tem alguma coisa, cara. Eu fiz... aquele vídeo no meu canal deu acho que mais de 10 milhões de visualizações.
Sim, tudo que você faz com aquele vídeo ali, bicho, estoura.
Eu fiz um react com ele, assistindo aquele vídeo. Aí o YouTube toda vez tira o vídeo. Ele desmonetiza meu canal por causa daquele vídeo. Porque como não é um conteúdo original... Eles falam que a maioria das visualizações do meu canal estão vindo daquele vídeo e o conteúdo não é original, então não vão monetizar. Aí eles tiram, eu apago o vídeo, aí eles monetizam de novo. Aí eu reposto o vídeo.
Oh, caralho, despertador.
Aí dessa vez, eu falei, quer saber uma coisa? Eu assisti o vídeo cortadinho, exatamente o highlight lá da luta que tinha dado dos 10 milhões de views. Eu assisti com o Michel Pereira e ele comentando o vídeo. Falei, bom, agora virou conteúdo original. Só que agora tem que esperar, vai demorar um ano, mas esse vídeo bomba de novo, sempre bomba.
Toda vez que você posta esse vídeo, ele fica aparecendo na minha home, cara.
Sério, cara?
Todo dia, toda hora. Eu abro a mão e ele tá lá.
Toda Esse vez. Do Michel falando ainda?
Aham.
Uhum. Ah, que irado. Você já assistiu?
Já, você assiste, ele não sai de lá, cara. Ele fica na rua. Inclusive, quando eu fiz esse highlight aí dele, foi uma coisa bem porca. Eu nem sabia editar vídeo direito. Nunca hoje eu saiba, né? Aí eu peguei, coloquei uns barulhinhos do Chaves lá, ele dando uns tapas na cara do Madaev, 70 mil compartilhamentos no Facebook, caralho, cara, 2 milhões de visualizações, assim, e eu tinha 170 curtidores só. Foi um negócio, assim, uma loucura. Uhum. Peguei 19 mil curtidores, assim, no outro dia. Aí eu decidi focar nisso aí, zoeira com a GMA, do nada.
Exato.
Falei, pô, já que tá tendo essa demanda aí, né, aí eu fiz a primeira versão dos vídeos que é hoje.
Uhum.
E postei no Facebook, os 6 primeiros eu só postava lá no Face. E o pessoal foi gostando, e eu comecei a postar no YouTube, tipo, foi bem por acaso, sabe?
Legal demais. O brasileiro sempre teve uma veia cômica boa, né? Tipo, os caras gostam da sacanagem, gostam da zoeira, né? Eu
sou a prova disso, cara. Eu não posso falar sério. Se eu falo sério, o pessoal não liga.
Eu tenho um amigo que tem uma página no Instagram que chama Soldado Ferido. E, cara, tá rico, assim, de fazer meme e fazer tá com, sei lá, 10 milhões de seguidor na página e... E assim, e eu sempre falava com ele, eu falava, cara, mas como é que vira tanto comédia? Ele falou, cara, brasileiro gosta da zoação.
Não tem jeito, cara. Quanto mais você fizer zoado, mais eles gostam, velho.
É foda, né? É isso. Cara, tá dando uma tremidinha. Você tá me vendo legal?
Tô.
Ou tá...
Tá tremendo? Eu que tô tremendo?
É, tá dando uma.
Peraí, tipo, ó.
Um cortezinho.
Tremeu agora, né, ó? Ou não?
Não, é do vídeo mesmo, não é da câmera, não. Tá meio...
Ah, eu tô me vendo ali, tá lagado, né, velho?
É, então, tá vendo? Estranho.
Pô, minha internet tá de boa aqui, mano.
É, eu não sei se...
Melhorou agora?
Deixa eu ver, fala aí. Não, fala, tá pra falar tá tranquilo. É, eu acho que melhorou.
Ah, eu tô gravando... Aqui, ó.
Eu tô gravando em feed separado, não sei se vai dar o problema lá, mas eu acho que melhorou, parou.
Ah, porque eu não tava em tela cheia, agora foi.
Eu acho que parou, E a página do Instagram, cara, como é que... Porque rola... foi de lá que eu te conheci, aí você tá sempre nas lives que a gente faz também. Inclusive foi lá que eu te chamei pra gente... A gente tava na live do... Como é que chama?
Do Miguel.
Do Miguel, né? 36 horas de live, né?
Maluco.
Total. E foi lá que a gente começou a conversar, né? Cara, muito irado, né? Como é que você viu esse fim de semana de luta aí do Glovão? Passou agora?
Ah, pra mim foi um clima de funeral, né, cara? Eu tava assistindo com o Miguel, inclusive, ao vivo no canal, eu, o Miguel e o Guilherme, o Gustavo Marques do Knockout Star. E quando aconteceu aquilo com o Glover, bicho, parecia que alguém tinha morrido na live.
Caralho,
o Miguel saiu, cara. Eu desliguei a live. Assim,
o Miguel é fanzaço do Glover, né, caralho.
Eu até ficava zoando ele, ficava colocando uma câmera só nele, e era a câmera do choro, vendo se ele já tava chorando. Aí eu, vamos ver se o Miguel tá chorando. Aí eu colocava na cara dele.
Caralho, Miguel, puta que pariu, é verdade, cara. Ele saiu da live depois do...
Ele foi lá pro Super Lutas fazer a pós-conferência lá.
Ah, tá.
Mas eu só desliguei, cara, no velório do caramba.
Puta foda. Cara, eu fiquei com uma sensação um pouco diferente, assim. Óbvio que eu fiquei triste que ele perdeu, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque eu acho que eu, assim, de um jeito bem idiota de pensar, assim, eu acho que ele ganhou a luta, sabe? Você entende o que eu tô falando?
É,
tipo assim, não foi aquela coisa que, tipo, o cara amassou e massacrou o Glovão 5 rounds e ganhou, você fala, nossa, que bosta, ou tipo, ele ganhou a luta, ele fez uma cagada lá e perdeu no finalzinho ali, mas a luta em si ele ganhou, entendeu? Não saiu com o resultado, vamos dizer assim, né? Então eu fiquei animado, na verdade. Eu falei, caralho, tipo, porque se rolar uma revanche, a gente vem confiante. E eu fiquei feliz de ver do jeito que ele se apresentou, entendeu? Apesar dos pesares, né? Porra, tinha que ter saído campeão, sem a menor dúvida. Mas eu não fiquei... Não me deu o baque que deu do Borrachinha, por exemplo, quando o Borrachinha foi nocauteado.
Ah, o baque do Borrachinha pra mim foi soltar um fogos, né, velho?
Entendeu? Você tem uma treta com o Borrachinha, né?
Não, eu só não gosto do jeito que ele faz as coisas que ele faz, né? Só isso aí.
Mas eu não gostava antes ou é de agora?
É que assim, eu fui começar a ver MMA pra valer, assim, igual assisto futebol, em 2019. Que era bem o ápice da treta dele com o Adesanya. E desde aí eu não gosto dele, tá ligado?
Entendi. Então, mas ali, assim, foi... Ali me deu um baque, sabe? Porque, tipo, você fica naquela expectativa. É a mesma coisa, assim, como aconteceu com ele, aconteceu com o Glovão. Você chegar, a gente, naquela expectativa, o cara vai, enfia a mão lá e o Glovão desaba no primeiro round. Você fala, nossa... Entendeu?
Parece
o Charles,
que foi uma fatalidade, né? Com o Glover.
É, então, ou tipo uma luta do Charles, né? Tipo, você vai lá, com o Poirier, e você naquela tensão, assim, aí o Poirier vai e nocauteia ele. Desse baque que eu tô falando. Eu não tive esse baque com o Glovão. Eu fiquei triste, mas não... Não bateu ruim, assim, porque eu fiquei feliz com a performance dele. Entendeu?
Ah, a luta foi incrível, cara. Aquilo ali foi uma loucura.
Foi mesmo. Os caras podem falar o que quiser. Aí já tem gente falando assim, ah, mas o Prochaska machucou a mão. Não, chega. Esquece.
Machucou a mão na cara do Glovão.
É, ganhou a luta. O Glovão ia levar aquela luta lá. Não tem outra parada. Sabe o que eu ia falar? Que tá chegando um evento grande agora do dia 2, né? Com o Adesanya.
276, aquele, nossa, velho.
Quer ver? Eu vou meu dar Deus. Uma olhada pra você ver.
Tá incrível aquele card.
Eu não acho que tem já o card no... Eu fiz um post hoje, inclusive, mostrando, cara. Tá uma loucura aquilo lá.
Cara, acho que você colocar no Google, ele aparece.
É, tá lá já, ó. Quer ver? Ó. Aqui eles dividem em três o card, tá? Eles dividem a preliminar... E aí eles fazem a preliminar normal. Ué, sumiu.
É a preliminar inicial?
A preliminar inicial, principal. Aí depois a preliminar e aí o card principal. Quer ver? Eu vou dar uma lida pra você ver como é que tá isso daqui, cara. Ó. A preliminar inicial começa com a Jessica Rose Clark, que é aquela bonitinha das tatuagens na cara e tal. Contra...
Acho que eu tô ligado.
Sabe quem que é? Cara, ela é linda, cara.
Acho que ela tem até uma profissão estressante. Acho que ela é veterinária, alguma coisa assim, né?
Tomara que a minha mulher não assista isso. Quer ver? Peraí. Puta, não vai dar. Aqui, ó. Jéssica. Essa gatinha aqui, ó. Quer ver? Vamos ver se eu acho uma foto boa dela. Peraí. Não, tem várias fotos aqui. Tem algumas que merecem destaque. Peraí. É, só porque eu quero, eu não vou achar, mas eu...
Eu não quero ser responsável pelo fim do seu casamento também, cara.
É, só tô procurando moradia aí em São Paulo. Não sei se você lembra.
Ah, sei. Ela tem uma profissão esquisitinha, cara, não tô conseguindo lembrar agora. Agora eu vou lembrar.
É, eu não sei. Aqui embaixo tá escrito, ela é uma heartbreaker. Deve ser mesmo.
É, tem tudo que
é assim. Tá tudo bem. É, pois não. Estou à disposição. então tem, começa com ela, Jessica Rose Clark, e a Julija Stolyarenko, Brad Tavares contra o Dricos Duplessis, Jim Miller e Bobby Green, Uriah Hall e André Muniz. Esse é o preliminar da preliminar.
Já seria um Fight Night completo.
Já seria um Fight Night completo, exatamente. Aí entra no card preliminar, por enquanto, que tá curto aqui, tem três lutas só. Tem a Jessica Ai contra Macy Barber, Rob Lawler e Brian Barbarena, e o Brad Riddell contra Jalin Turner. E aí, bicho, a gente entra no card, o card principal, ó, Pedro Munhoz contra Sean O'Malley, Lauren Murphy contra Misha Tate, esse é o break da pipoca.
Tem nada a ver essa luta pra mim, cara.
Pois é. E aí, Sean Strickland contra o Poatan, Volkanovski contra o Max Holloway e o Adesanya contra o Cannonier. E nada me tira da cabeça que se o Cannonier tropeçar, e eu não duvido se o Dana White não vai botar uma madeirinha ali pra ele tropeçar.
Batizar a água dele, alguma coisa ele faz. Tipo,
pra subir o Poatan. Mas aí o Vini, tá ligado o Vini, né, que faz o podcast comigo? Do Diretaço. Ele falou um ponto interessante, cara. Ele falou, mas você acha que vale pros caras queimar toda a promoção que eles poderiam fazer, né? Tipo, um mês de promoção, dois meses de promoção com a Adesanya e o Poatan numa luta de emergência, assim, tipo, ó, vai lá e luta agora, então, sem vender essa luta específica, entendeu? E faz sentido, de repente, eu não sei se o UFC toparia uma dessa.
De casar agora, já os dois, você fala?
É, não, tipo, eu tava brincando, né? Eu falo, tipo, como o Poatan tá ali, se acontecer alguma coisa com o Jared Cannonier,
entendi.
Eles vão oferecer essa luta pro Poatan. Ah. Entendeu? Aí eu tava torcendo, eu falei, caralho, tomara que ofereçam mesmo, né? Mas aí o Vini trouxe esse ponto de dizer, porra, será que vale a pena? Porque os caras podiam vender essa luta e vender muito mais, né?
Talvez desse mais. Até o próprio Strickland pra ele, né? Eu acho que
seria mais sentido. É, então, pode ser. justamente para poder chegar e vender essa luta direito, né?
Sim.
E vender essa luta direito. Você falou que você começou a acompanhar MMA em 2019, assim, como é que o que te chamou para
assim, MMA? Eu conheço MMA desde o TUF 1, né? Ali do TUF Brasil. Uhum.
Quantos anos você tem, cara?
24.
Tá.
Aí foi ali que eu comecei.
Você tá de máscara, eu acho. Se você falasse 16, eu ia falar, pô, que
máscara. Não, mas sem máscara você fala que é 14. Não tem nem, até a voz também, não adianta nada, é foda. Aí desde ali eu conheço o MMA, só que eu sempre fui aquele casualzão, né? Só assistia na Globo, Jacaré, Belfort, Aldo. Só que eu não passava depois de altas horas lá. Mas aí eu sempre gostei de assistir luta no YouTube. Aí eu tava procurando uma luta pra assistir no YouTube grátis, do Anderson, e vi um vídeo do Renato lá do sexto round.
Ah.
Aí eu vi um thumbnail nada a ver, falei, caralho, o que tá acontecendo com o Anderson? Não ia assistir um vídeo, aí eu comecei a assistir outro. Aí eu falei, pô, os caras assistem MMA igual assistem futebol, né? Eu tipo, nem sabia disso. Aí eu comecei a acompanhar e falei, ah, eu vou começar a assistir o próximo card lá, o Jacaré e a Blachowicz.
Entendi.
Aí eu assisti esse card, aquela luta foi uma bosta. É, eu não assisti o card inteiro.
Mas eu não vou mais assistir essa porra.
É. Só que aí eu fui assistir os vídeos no outro dia e já tava por dentro, né? Falei, pô, agora é diferente assistir o vídeo, assistir a luta. Aí a partir daí eu comecei a assistir assim, cara, todo card e comecei a assistir tudo. É tudo muito nada na minha vida, assim.
E uma vicia, né, cara? É legal,
vicia.
Né? É. É irado. É bem legal. É bem legal. Qual que foi o post que você fez que deu mais. Que mais bombou, assim, até hoje?
Cara, todo post que eu faço daquele Tony Ferguson, de bom dia, quando tem card numerado, ele bomba. É impressionante, cara.
É no Insta?
No Insta. Toda vez que tem um card numerado, eu faço um vídeo do Tony Ferguson dançando o Waris Blow. Cara, o negócio explode, todas as vezes.
Cadê, cara?
Um compartilhamento pra cacete, assim.
Sério, cara?
Não de vi. Curtida, eu acho que foi alguma coisa do Charles lá. Era uma do Boi, mas aí depois o Charles passou, só não tô lembrando a publicação que foi.
Eu tô querendo ver, eu tô aqui no Insta. Ó, o Instagram, inclusive, do Vai Morrer tá na tela, tá?
Com 2H, hein?
É, com 2H, exatamente. É UHH. Vai Morrer. Com dois... Ah, é, eu ia falar com dois R's. Mas morrer tem dois R's, né? Eu não vi o do Tony Ferguson, cara. Depois você me manda que eu quero olhar.
Todo sábado de card numerado tem. Agora do Glovão teve um até. Se você for lá no Rios, você vai achar.
Ah, no Rios?
Aham.
Pera aí, vamos ver. Tem um cara fumando. Não é o Tony Ferguson. Renato Moicano em 2077.
Toda vez que eu vejo um vídeo de dinheiro, eu lembro do Moicano, bicho. É impressionante.
Cara, eu não tô achando do...
Pera aí, eu vou mandar pra você.
O do Ferguson. Eu tô vendo o Glovão fumando aqui, boa noite, grupo.
É um depois desse aí.
Um depois?
É, foi o próximo vídeo que eu postei.
Bom dia,
galera. Eu acho que eu removi, cara.
Ah, não, tá aqui.
É esse aí. É de lei, cara, o Toninho dançando.
Rapaziada, acorda que hoje é dia.
E vai chegando na quarta-feira, o pessoal já começa a perguntar: vai ter Toninho?
Tá falando sério assim?
Tô falando, cara, vai ter Toninho. Vai
provar, caralho, Toninho. Cara. O meu que mais bombou até hoje foi o Rios que eu fiz da pesagem do Charles. Que o cara fala. Que o cara, tipo, não tem nada, é dessa última luta. O cara só fala o peso dele, eu legendei em quilos. E é só isso, e aí o Charles andando assim e sai. E tem 3,6 milhões de visualizações, cara.
Ah, o contexto é muito forte, né? Na época lá.
É, quer ver, ó. Tá com quanto agora? Cara, foi absurdo, absurdo, absurdo. 3,2 milhões de visualizações.
Loucura,
176 mil likes.
Nossa senhora.
Caralho, né? E aí, uma semana depois, eu postei o do Justin Gage falando pro Charles, pô, você bate forte pra caralho. E o Charles postou comigo. E aí deu 1,5 milhão de visualizações, 129 mil likes. Esses são os dois maiores.
Esses caralho. São os dois,
é.
Isso aí, eu só cheguei perto lá no Facebook, porque no Instagram não vai tão longe, não.
Pô, e o Facebook dá umas doideiras. Tipo, o que eu posto no Facebook é exatamente o que vai pro Insta. Eu não posto nada de específico pro Facebook, né? E aí, do nada, assim, tipo, você posta um card. Tipo, ah, UFC, o card do UFC de hoje. Aí dá, sei lá, 500 likes no Insta. E aí alguma coisa acontece no Facebook. Eu olhei outro dia, tipo, tinha 20 mil likes. um post meio nada a ver, assim.
É, o Facebook tá indo por água abaixo.
Esse post alcançou 2 milhões de pessoas. Eu falei, cara, por quê? Tipo, eu não entendi. E aí você olha no Insta, tem 200 likes, assim. Não dá pra entender, é muito louco.
Só que o mais normal do Facebook é ele te jogar pra baixo, né, cara?
Como assim?
Você, tipo, no seu Instagram vai ter 10 mil, lá vai ter 10 curtidas.
É, então, exatamente, exatamente.
Aí do nada ele faz isso aí que você falou.
Exatamente.
Já perdi até minha página do Facebook, porque eles estão me zucando, cara.
Ih, ó.
Tá difícil.
Breaking news. Dá pra ler?
Ixi.
Acabaram de remover Poliana. A Poliana Botelho, é.
Ela pelo jeito, já tava consciente, né, velho?
Ela já tava? Ela tava falando?
Eu lembro que antes dela lutar com a Karine, né? Se não me engano. Não.
Isso. Eu tava no corner da Karine nessa luta.
É, cara. O Baldinho estiva no defeat, né?
É, ali, ó. Ó o Baldinho. Com a peruquinha do cabide ali. Cara. É, bicho, tá pensando o quê? Como assim?
Como ela já tava falando lá na G-Fight que ela tinha essa consciência que se ela perdesse, ela poderia ser demitida, então.
Ah. Ó, ih, os caras postaram lá no grupo você, ó. Vai morrer, crítica social, post do Celso Richard. Um cara passando um.
O Habib, o cartão do Habib, os caras.
Isso. Eu vou mandar lá no grupo,
Habib, inclusive. Cara, falar... impressionante.
Faz um joinha aí que eu vou mandar essa foto lá no grupo. Ó. Os caras vão gostar. Quer ver? Gravando agora. Caralho, cara, cortaram. E aconteceu uma coisa engraçada. Que eu sempre falava com a Poliana Botelho, né?
Sim.
E escutia, comentava, eu curto, comentava as coisas dela, ela mandava mensagem no DM. E aí, Rafa, tudo bom? Aí eu falei, cara, eu tava olhando, eu não conhecia a Karine, né? A história da Karine foi assim: ela. O Gili Ribeiro convidou o Turman pra ir de corner, porque eles estavam vindo do Brasil e tal. Ele falou, pô, fica caro pra caralho pra trazer alguém do Brasil comigo, passagem de última hora, tipo, $2,000, cara, absurdo.
Nossa,
né?
Nossa, você tá louco.
Você não consegue ir? Quanto é a passagem? Aí a gente olhou, era tipo $200 daqui pra Vegas. Você não consegue ir lá, tal, dar uma força pra ele? Lógico, eu vou, pode deixar e tal. Aí o Turman me convidou, falou, você não quer ir junto? Eu falei, tem certeza? Ele falou, lógico, pô, fica lá com a gente e tal. Aí ele falou, peraí, eu acho que dá pra você ir de corner. Eu falei, como assim? Ele falou, eu acho que pode levar 3 corners. Aí ele ligou pro mestre e fez, mestre, quantos corners pode levar? O mestre falou, 3. Falei, então eu vou levar um amigo meu pra ir comigo. Ele, cara, eu ainda falei pro mestre, eu falei, eu não sei como é que você aceitou, que isso tem uma cara de roubada, não tem? Isso tem uma cara de fura, eu vou levar um amigo meu pra ir de corner. Eu já, se fosse eu, já ia falar, cara, nem fudendo. Fica
que
aí.
História
então.
É essa, né, bicho?
Pô. Fica aí, então, tá tranquilo e tal, porque, porra, os caras vieram me elogiar depois da luta. Falou, pô, você se comportou direitinho, você não gritou, você não passou instrução. Eu falei, como assim?
Falou.
Passar instrução? Eu? Tá maluco? Ele falou, não, tem gente que passa, quando os caras se empolgam, fala, vai, derruba, passa, faz. Eu falei, como assim, cara? Você tá doido? Eu jamais faria isso. Eu jamais faria. Bom senso a gente tem, porra. E aí, e aí ele me convidou, e aí eu fui. E eu não conhecia a Karine, né? Aí, aliás, eu não sabia nem quem era, na verdade. Tipo, não sabia nem o nome dela. Aí eu falei pro turma, eu falei, pô, quem que é? Ele falou, ah, é a Karine. Olha aí, procura aí, Karine Silva. Aí eu fui olhar, Karine Silva. Tava lutando com a Poliana Botelho. Eu falei, caralho. Aí eu mandei uma mensagem pra Poliana, eu fiz assim... Cara, olha que massa, a gente finalmente vai se conhecer. Ela, não acredito, você vem pra Vegas? Eu falei, vou, cara. Nossa, que irado. Aí eu falei, eu tenho uma boa e uma má notícia. Finalmente a gente vai se conhecer. Ela, caraca, que irado. E qual a má notícia? Foi a má notícia que eu tô no corner da Karine. Ela, não acredito.
Muito do nada, né, cara?
Eu não acredito, não sei o que. Ela falou, porra, mas passa e fala um oi, hein? Eu falei, não, pode deixar. Eu falei, vou te encher de porrada se não me falar um oi. Eu falei, não, vou falar, pode deixar. Cara, e eu cruzei com a Poliana lá, tipo, uma vez. E ela tava, assim, com cara de pouquíssimos amigos. Acho que foi, já tava cortando peso e tal. E ela passou, assim. Eu falei, ah, não vou sair correndo. Eu falei, ah, Poli!
Tipo, levar um cruzado.
Não rola. Eu falei, deixa ela na dela, a gente conversa depois da luta. E aí rolou tudo que rolou, né, cara? E a Karine ganhou, assim, e ganhou muito bem. E, porra, fiquei triste agora de ouvir que a... os caras estão me zoando porque eu botei print no grupo e eu falo pra eles não porem print no grupo. Cara, é foda, né? O UFC É, o nível é outra coisa, né, cara?
Os caras passam facão e a gente fica triste, né,
não
bicho?
tem jeito, né? Não tem
Não tem
jeito.
como.
Foda. Foda. O que que a gente tava falando?
Bicho, aí você me pega,
É,
bicho.
então, eu nem lembro, que eu mudei de assunto porque eu vi a tuitada do. Eu vi a tuitada. Ah, a gente tava falando de Facebook, de Instagram e tal, né?
É,
Que,
rede social.
cara, o Facebook é muito popular no Brasil ainda, não é?
Não, ele é popular, mas ele tá morrendo, cara. Eu posso falar porque eu uso o Facebook diariamente por causa dele. E eu já fiz, acho que 5 perfis só nesse ano. Eu faço um perfil, os caras vão lá e me derrubam, faço outro e eu
Ô, louco,
mando.
por quê?
Não tem explicação.
Por
Eles
causa do
derrubam.
nome?
Não, eles vão lá no meu grupo, eles derrubam todos os administradores. Todos. Já, tipo, meu grupo agora tá sem administrador. Só tem moderador.
O Facebook faz isso?
O Facebook faz isso aí. E você manda foto do seu documento. Mandei foto de identidade, CPF, RG, reservista. Os caras negou todas. Instantaneamente. Tipo, nem tem uma análise. Eu mando, eles negam.
Que
Impressionante,
isso,
cara.
cara?
É uma perseguição do caramba que tá lá.
Mas
E
será que
já
não é por
fiz.
causa. Você já procurou saber se não é por causa do nome do grupo do Vai Morrer?
Não, eu coloquei só o VM 2.0.
Ah, tá.
Mudei foto de capa, assim. Não importa, os caras vão
Não tá
lá e
mandando
trata.
foto de máscara, não, né?
Não, nem foto minha tem lá, pra você ter ideia, velho. Inclusive, não tem foto minha em nenhuma em rede social. E os caras tratam de como se fosse terrorista, velho. Impressionante. Eu não
É,
faço
porque você
nada,
tá
não
parecendo um
faço.
pouquinho de terrorista mesmo, assim, de máscara e tal.
É, a larruta
Ali
engana.
atrás, se você não olhar muito bem, não dá pra saber que é o Charles do Bronx, vão achar que é o Bin Laden, alguma coisa assim.
Talvez. Talvez, velho. Talvez eu até tenha uma bomba debaixo desse
Cara,
casaco.
todo de máscara aí, não, os caras estão querendo me chamar de terrorista.
Não, mas ó, antes fosse isso, porque literalmente não tem motivo nenhum. No perfil meu tinha mais de 10 anos, cara. Eu tinha verificado a identidade.
Caralho.
Eles foram lá e derrubaram dos outros administradores lá também. Pô, tá.
Pô, que
Perseguição do
sacanagem
cacete.
isso, cara. Que
Tô quase
sacanagem.
desistindo já do Facebook, tá foda.
Mas vale a pena? Quantos membros você tem nesse grupo aí lá?
O primeiro que eles derrubaram tinha 8 mil. E 8 mil num grupo de nicho desse, cara, é bastante.
Porra, se é. E 8 mil. E eu falo o seguinte: tipo, tem que entender que se um grupo que engaja vale muito mais do que um grupo de 100 mil.
Ah, com certeza. Ainda mais, que nem eu
Entendeu?
falei, de nicho, né? Pô, 8 mil pessoas de MMA. Aí agora tá chegando a 2 mil, só que já tá lá com um aviso de qualquer momento pode rodar, né? Porque
Mas
é
que
foda.
estranho isso, cara. Sem
É
motivo nenhum,
algoritmo,
assim.
cara. Algoritmo burro. Não tem pessoas reais fazendo as análises lá. Aí não tem jeito, eles vão lá e
Mas o que que você
chegando.
posta que poderia dar um flag lá? É essa que é a parada. É alguma coisa que você tá postando que tá ativando alguma coisa que os caras têm lá. É sempre
Pior que
assim.
não, cara. Você pode até dar uma olhada. É só post normal, o pessoal fica. Ah, quem que é o GOAT? Ah, e posta notícia, posta card. Fica discutindo sobre o card que
Que
passou, assim.
estranho,
Coisa
cara.
normal, cara. Não
Que
tem nada
estranho.
demais. Aí se você. Eu vou dar um exemplo. Tem grupo grande aí, tal, do Bonde e do Neto. Os caras postam vídeo de criança fumando, bicho. Não acontece nada. O grupo dos caras tá lá com milhões de
Você
membros
tentou
lá.
fazer esse grupo ir pro Telegram? Não acho
Tem
que não.
grupo. Tem no Reddit, tem no VK, tem Discord, tem tudo, bicho. WhatsApp. O que você imaginar eu tenho de grupo?
Pô, que é esse Discord? Eu nunca consegui. Nunca me chamou a atenção o Discord. Deu uma morrida também já, não morreu?
É, eu acho que é mais pra quem vai jogar, né? Ficar em call, essas coisas. É muito específico. Só que tem esse sistema de comunidade lá. É como se fosse um MSN, mas coletivo, tá ligado? O pessoal fica lá conversando. Você consegue dividir vários chats. Ah, aqui só fala sobre isso, aqui só fala sobre aquilo. Aí tem canal de voz.
Mas a gente
Eu
não
não.
tem. Você não poderia, por exemplo, fazer uma ligação em grupo com seus amigos para jogar? É isso que eu não entendo. Qual a
Sim.
utilidade?
É, igual a gente tá falando aqui no Skype agora, só que ele é mais otimizado pra isso, né? Tem menos latência, é mais
Ah,
leve,
entendi, entendi,
esse tipo de coisa.
entendi, entendi. Então, tipo, a galera fica usando para se comunicar, para jogar ou para fazer alguma outra coisa.
E tem esse recurso de fazer a comunidade também. Muito
Entendi.
canal usa isso aí.
E aí você tá usando. Ah, entendi. Mas aí serviria para quê? Tipo, a comunidade. É a mesma coisa que um grupo, né?
É a mesma coisa de um grupo, só que o jeito que os caras conversam lá é mais diferente, sabe? É meio que uma cultura diferente. O Facebook é mais povão. Lá
Eu
parece que
vou.
é mais. Lá os caras são mais nerdão, sabe? Assim,
Ah,
tem as
entendi.
divisões, assim.
Entendi, entendi. Ah, dá pra imaginar, porque não é. É pouca gente que usa ainda o
Eu,
Discord, né?
inclusive, não sou muito chegado da Discord, eu não entendo nada aqui lá, velho. Os caras me ajudam.
Então, eu não entendo nada também. Tipo,
Não, eu também não.
eu nunca me interessei porque eu não vejo nada de sensacional que não dê para fazer em outro lugar. Tipo, porque pro que a gente faz,
Tipo, Telegram, acho que é até melhor, né?
Que diferença faria? Ah, exatamente, exatamente. Inclusive, eu tenho até um grupo de Telegram do MMA. Você tem grupo do Vai Morrer no Telegram?
Tenho. Se você for lá no meu Instagram, lá na minha bio vai ter um link. Aí você consegue ver todos os grupos. Tem grupo de WhatsApp, tem de Telegram, tem comunidade do Reddit, comunidade do Twitter. Onde dá pra fazer as coisas, eu faço, cara.
Eu vou olhar lá, quer ver? Vamos lá.
Mas não tem jeito. O Facebook é o maior, cara.
Que doideira. Ó, grupo do Telegram. A gente podia... 238 membros. Não dá pra combinar os grupos?
Teria que fazer algum tipo de publicação cruzada, né? Pra tentar chamar o pessoal pra lá.
É, não, porque a gente podia fazer um grupo junto. O meu grupo do Telegram, quer ver?
Cara, assim, o problema do Telegram é que não tem muita gente, assim, todos eles falam ao mesmo tempo. Eu não consigo imaginar um grupo com 10 mil pessoas, assim, como é que funciona?
É, ué, vai ser igual um... É verdade, nossa, é verdade, né?
Né?
Porque eu cabe 10 mil pessoas, é legal é isso, né? É, o grupo do MMA hoje tem 240 pessoas.
Eu acho que muita gente ali gosta só de ficar olhando a conversa, né? Se todo mundo conversar...
É, porque sempre tem meia dúzia que fala só e o resto...
É. Esse grupo muito grande, assim, geralmente é publicação só de administrador, né? O pessoal tá mais pra receber notícias, essas coisas, porque eu acho que...
É, pode ser, é verdade, é verdade.
Daria pra fazer um grupo massa de notícia, cara.
Mas aí a gente pega ali notícia de onde?
A gente pode pegar e fazer uma parceria com uma GFAT da vida aí, Diego Angota. Porra.
Mas... A gente cria um bot que pega tudo que ele postar e posta no grupo, é isso? Porque não, o legal do Telegram é isso. Você pode, por exemplo, eu tenho um programinha que eu uso que eu consigo pegar, por exemplo, tudo que você postar no Vai Morrer, posta lá no grupo automaticamente, se eu quiser. Não precisa que eu faça isso.
Pode fazer. Pode fazer, não ligo não.
Entendeu? Mas ele vai chamar IFFTE, alguma coisa assim. Ele vai, ele pega qualquer coisa que você posta e solta lá no grupo. A gente pode fazer um negócio desse, cara. Seria legal se a gente conseguisse juntar os dois e fazer um grupão. Mas eu acho que não dá, né? Eu tenho
um grupo no WhatsApp também, cara. Só que fora do WhatsApp, você tem que ter muito moderador.
Cara, o do WhatsApp, eu tô a fim de fechar o grupo do WhatsApp, cara. Porque é um saco. Porque, assim, primeiro que não serve pra nada. Tipo, você posta uma parada lá, ninguém engaja. E aí eu falo, ó, se você tá no grupo do MMA hoje, você tem que engajar com o conteúdo do MMA hoje. Eu não me incomodo que poste coisa do Vai Morrer, que poste link do sexto round. Não me incomodo. Eu me incomodo que poste print. O cara vai no teu Instagram, o cara tem o trabalho de dar um print, recortar a tua parada e postar lá.
As marcas, né?
Entendeu? E postar lá. Eu falo, cara, pra quê? Por que que não posto o link? Porque aí o cara clica. E vai lá dar uma moral pra quem fez a porra do post.
Isso é uma das coisas que mais deixa puto, velho, a pessoa roubar push.
Não é?
Nossa, porque, tipo, senhora,
eles não vão postar o que o cara tá falando. O cara não entende isso. Ele fala, não tô roubando o conteúdo. Eu falei, nossa, você tá sempre. Você tá roubando o engajamento do cara. Porque aí essa porra dessa foto começa a girar, 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 girar. E podia estar girando o link pra todo mundo ir lá clicar e ver o conteúdo que o cara postou, entendeu?
Não custa nada dar um crédito, né, velho?
Exatamente, exatamente. Cara, eu não posto absolutamente, quando não é coisa do podcast, eu não posto nada de original. Só posto conteúdo dos outros e eu marco todo mundo sempre, cara. Eu marco. Teve um cara, inclusive, que me deu uma... Eu não lembro nem de que página que é. Eu adorava a página do cara. E aí eu fiz um post... E do jeito que ele postou, aparecia o logo dele. Mas eu gostei tanto da foto que eu falei, cara, sabe aquelas fotos de meia cara só inteira assim? Uhum. Que fica legal pra caralho? Eu aumentei pra ficar meia cara, que não era o que ele tinha postado. Entendeu? E eu dei o crédito pro cara. Eu botei embaixo. E o cara ficou ensandecido porque eu tirei o logo dele. Eu falei, cara, eu não tirei seu logo, eu só aumentei a foto pra ficar do jeito que eu queria. Ele falou, mas o post é meu, você não tem o direito de fazer isso. Eu falei, sem problema, irmão. Fui lá, apaguei e parei de seguir o cara. E aí ele ficou assim, você parou de me seguir? Porque a gente tem conta verificada. Aí você parou de me seguir? Aí eu falei, claro. Mimimi do caralho.
Pescura,
eu falei,
né, bicho?
Marquei você no post, meu irmão. Você tá falando mais o quê? O cara, porra, mas não precisava parar de me seguir. Eu falei, seu cu, cara. O cara mimizento, não reclama. Agradece lá, falou, oh, valeu. Entendeu? Foi caralho, cara, que foda. Mas é foda. Não, então, e aí é isso. E aí os caras ficam lá no grupo, jogando porra o dia inteiro, aí você posta um negócio lá, os caras não engajam, não fazem nada. Eu falei, cara, não sei pra que ter grupo, então. Aí faz um grupo no Telegram, que eu só jogo gente lá e a galera vai conversando e tal, não sei o quê, mas aí não tem pretensão, não tem que ficar olhando, porque o WhatsApp é foda, né, cara? O WhatsApp tem seu número lá, aí não, toda vez o cara, pessoal, vem, né, cara? O cara vem e manda uma mensagem pra mim e falou, oh, cara, o dinheiro da stake lá não voltou na minha conta ainda.
Falei, cara, liga. Você tem ideia, cara? Eu tô recebendo mensagem da stake e eu nem tenho parceria com ele. Pô, como é que eu tiro meu dinheiro? Fala, porra, bicho.
Foda. Não, e todo mundo recebeu o dinheiro de volta, viu? Aliás, deixar isso bem claro aqui. É que o que ficou informado, e eu me culpo um pouco de ter passado a informação, de repente, até errada, é que quando eu li a regra, estava dizendo o dinheiro será devolvido automaticamente em 48 horas. E eu devo ter falado que o dinheiro volta para a conta em 48 horas, e não volta para a conta. Eles, em 48 horas, eles mandaram um e-mail para todo mundo, dizendo, olha, você participou da promoção, clica aqui embaixo e pegue o seu bônus, que é o dinheiro de volta. Aí a galera clica, aí tá lá o bônus, os caras apertam de novo e vai pro saldo. E eles podem sacar e tal, mas a galera ficou esperando voltar na conta. Não voltou. Foi isso que aconteceu.
O foda é que eu nem consigo ajudar eles, que eu nunca consegui tirar o dinheiro da stake, porque eu só perco, né, velho? Eu só erro a porta. É uma coisa impressionante, velho. Eu nunca mais eu vou postar na minha vida. Eu tentei uma vez e eu me fudi. Tentei outra, cara, me fudi de novo. Acabou.
Vamos fazer uma aposta pra esse UFC? Aliás, eu vou olhar meu... Quer ver? Eu vou olhar minha conta da stake, porque... Depois eu te falo por quê. Quer ver?
Tá com a conta do Drake, né?
É quase isso. Quer ver? Eu tô mandando no seu WhatsApp aí, ó. Não dá pra tirar, entendeu? Mas tá lá. Então é legal fazer umas apostas assim lá. Mas eu não mexo, entendeu? Eu só deixo. Eu pus uma grana lá e deixo pra apostar. Porque eu falo pros caras, eu falo, olha, é muito mais legal eu estar usando o produto do que estar só fazendo propaganda, porque ninguém quer ver propaganda.
Uma dúvida minha, você pode fazer uma live de aposta, velho, no YouTube?
Pode.
Ou os caras acham que é gamble, sei lá, aquela porra.
Não, eu acho que pode. Eu acho que pode, por que não poderia? Sempre fizemos.
Não sei, velho. Os caras dão nojo com isso, né?
Fazer tipo uma live apostando?
É, com um site de aposta aberto e apostando, tá ligado?
Vamos fazer. Eu acho que dá.
Eu sempre tive essa dúvida.
Não, eu acho que dá. Dá porque eu já fiz.
Travou, hein?
Voltou? E agora voltou?
Opa.
Voltou?
Voltou.
Desculpa. É que eu liguei uma parada aqui. Mas pode, eu sempre fiz a vídeo, no, tipo no Clube da Insônia, a gente abre o site e aposta lá ao vivo com a galera e tal.
Sempre, pô, aí fica bom, né? Eu achei que não podia, velho.
Sempre fizemos. A gente podia tentar fazer, marcar uma live e fazer umas apostas ao vivo lá, né?
É, o nome da live tem que ser aposta reversa. Eu pego num palpite e a pessoa aposta o outro que eu fizer. Porque eu erro tudo. É impressionante, cara, é impressionante. Eu até postei um print lá da minha múltipla da stake, eu errei todo, eu fiquei um fiário.
Cara, eu apostei 5 paus no Glover e não ganhei, cara.
Caralho.
5.
Eu fiz 5 múltiplas e errei 5, velho.
É que múltipla é foda, né, cara? A gente acha que faz sentido, mas não faz tanto sentido assim, sabe?
É muito arriscado,
né? É muito arriscado, exatamente.
Mas é muito bom também, né, mano? Você fica com aquele negócio assim, pô, cara, esse cara ganha aí.
Cara, a gente tinha feito...
Só falta esse, né?
A gente tinha feito uma múltipla. Quer ver? Eu vou até olhar aqui, porque pagava... Cara, pagava um absurdo, assim. Peraí, quer ver? Deixa eu ver. Eu até tenho aqui o print da aposta, quer ver? Cara, era muito bom. Era muito bom.
Cara, eu só sei que eu vou ficar... Eu só vou postar de novo quando tiver outra promoção dessa da stake aqui, porque... Okay. Eu não risco mais.
Olha só. Essa aqui, ó. Tem umas outras aqui de 40 mil. Eu não vou falar essa, porque essa não tem graça. Mas, ó. Era uma múltipla de La Madalena contra o Jack Emev. Não. Contra o Emev, o Ramazan Emev. Jack. Sim. De La Madalena. Eu tinha colocado Jack de La Madalena... no segundo round? No segundo round. Aí, André Fialho contra Jack Matthews. Eu tinha colocado o André Fialho no segundo round. Willy Zeng e Joana. Eu tinha colocado Willy Zeng por decisão. Valentina Shevchenko. Aqui foi foda. Essa eu chutei o balde. Mas, ó, quase. Valentina Shevchenko e Tayla Santos. Eu botei Tayla de nocaute. Essa foi aqui. Essa eu arrisquei muito. E aí, o Glovão com o Prochaska, eu tinha colocado Glover finalização no segundo round, que quase, quase aconteceu.
Pagava. Mas aí,
25,
uma dessa cai, né,
velho? R$25 pagava 408 mil.
Caralho, cara.
Cara, e ó, tirando a da Tayla, que por nocaute é muito chute, não tinha nada absurdo aqui, assim.
Não.
Nada absurdo. Era muito, muito real a possibilidade de dar certo.
Ó, o Fialho, ele acabou com todo mundo, cara. Pelos comentários que eu recebi.
Aí, ó, ainda tinha essa daqui, ó. Olha essa daqui. Essa é mais segura. Essa é mais segura. Tinha a primeira lá, o Jack de la Madalena contra o Ramazan Emev. Era Emev por decisão. Que era.
Ele é o marrão, né?
Ele é o marrão, era favorito, inclusive. Aí tinha André Fialho por nocaute no primeiro round, o que também era muito possível. Aí a Joana com a Willy Zeng era Joana por decisão.
Eu coloquei essa aí.
Joana por decisão. Tayla Santos contra Valentina Shevchenko. Aí aqui eu tinha colocado Valentina Shevchenko vitória no terceiro round. Não botei como, mas eu tinha tipo, pode ser TKO, finalização, mas era vitória no terceiro round. E Glover por decisão. R$25 pagava 46 mil.
Nossa, cara,
o que também não era nenhum absurdo. Cara, eu tinha certeza que uma dessas eu ia ganhar. Eu tinha certeza que uma dessas eu ia ganhar. E aí, se não quiser ir muito doido, eu fiz umas apostas, também é combinada, mas com um palpite simples. Era Ramazan pra vencer. Era só vitória simples. Então era o Ramazan Emev, André Fialho, Joana, Valentina e Glover. Pagava R$800. R$25 pagava 800. E também não.
Cara, deu. A minha que eu fiz era R$5 pra botar 300. Assim, era um negócio muito louco também.
E anima, né, cara?
E anima. Pô, você fica, você fica nessa, mas eu não vou perder nada, pô, só 5 contas. Só que você faz isso aí todo final de semana, você vai ver o que acontece.
É, de 5 em 5 contas é foda, né?
Porque você tem que colocar 50, né? Você não tem que colocar 5, você tem que colocar 50, isso que é foda.
É, tem que botar uma graninha, né? Tem que botar uma graninha. Eu tinha apostado 5 mil no Glover e 1.000 na Tayla. Aposta simples, assim, que eu fiz até o post lá da stake pra conta, mas não virou.
Mas isso aí é dinheiro de pinga pra você, né, Rafa? Então tá.
Ah, não, mas é pouquinho. Não, assim, 5 mil reais dá uns $40, mais ou menos.
É, tem essa aí também. Você compra um pacote de bala.
Lembrar que eu tô apostando, eu ganho em dólar e tô apostando em real, né? Então isso ajuda. Ó, vamos. Eu gostei dessa ideia. A gente podia marcar uma live de repente chama o Vini junto, a gente faz uma. Dá pra ir ao vivo nos 3 canais ao mesmo tempo. Isso ia ser legal pra caralho.
Porra, aí, ó.
Pra gente fazer um.
Vergonha na cara, porra.
Liveão da aposta. Mas você tem que vir sem máscara. Você vai deixar de. Cara, se bem que vai ficar uma coisa legal de máscara, né? Tipo, Kiss, assim. Ninguém sabe como você é de verdade.
Não, mas é provisório.
Na verdade, ele tem bigode e é banguelo.
O Kiss ou eu?
Não, você.
Não tem. Porra, essa minha genética, que se eu tivesse um bigode.
Cara, os caras vieram perguntar se eu era careca. Imagina uma
bula de bigode.
É, os caras vieram perguntar se eu era careca. Falei, o Rafa é careca, por isso que ele usa o boné. Eu tive que tirar o boné ao vivo aqui uma vez.
Mas você é careca?
Não.
Não sei, né?
Não. Pô, agora eu tenho que provar que eu não sou careca. Mas isso é uma coisa bem legal. Eu adoro fazer live, cara. Mas tem que ser uma. Mas eu gosto de fazer descontraída, assim, tipo, nada muito.
Eu não gosto de formalidade, sabe?
Sem tema, sabe? Eu acho que ia ser irado. Fazer uma live de aposta.
Se você quiser, cara. Só que nem eu falei, a minha é a aposta reversa.
Falar pro pessoal. Pensar, tipo, de repente o pessoal manda as apostas. Ou a gente faz na hora mesmo, né? A gente pode fazer, tipo, 3 apostas. Tipo, uma minha, uma sua. Uma do. do pessoal que tá assistindo e uma combinada, talvez.
Poxa, aí ficaria top, hein, velho? Aí depois fazer um balanço ali, ó, quem acertou mais, quem
acertou menos. Então, eu acho que ia ficar irado, Vamos marcar uma dessa. De repente a gente marca pro... Pra esse UFC, não. De repente a gente marca pro próximo, pra dar tempo da gente divulgar.
Nossa, vai tá irado aquele UFC, meu Deus do céu, cara.
Qual que... Ó, quer ver? Tem o pay-per-view é o do dia 2, né? Que a gente tava falando. O que mais que tem esse mês? Vamos olhar, quer ver?
Olha, o próximo aqui agora é do... Nem consigo lembrar, é tão...
Ó, tem o desse fim de semana, que é o Calvin Kattar contra o Josh Emmett.
Eu tenho medo do caralho daquele Josh Emmett, cara. Sério.
Ele... Medo real ou...
Medo real, sim. A cara dele me dá um medo.
Ele parece
um cara mal, né? Um cara malvado.
Não dá pra ver o bichinho do Senhor dos Anéis lá? Eu não lembro o nome dele agora.
É tipo um elfo, né? Esses bichos assim.
Aquele que fala, my precious.
Smeagol.
Ele é igualzinho o Smeagol, cara. É o Smeagol da vida real.
Pô, eu tenho medo dele e do Jairzinho Rosenstruck, velho. Dois caras
que estão na rua. Cara, eu conheci o Jairzinho. Assim, você viu a foto que eu postei com o Jairzinho?
Não vi.
Caralho.
Esse Jairzinho aí, mano.
Não, foi irado, quer ver?
E ele tem cara de mal, só que ele parece gente boa, né? Aí fica esse contraste. Só não, com o Josh Emmett, não.
Foi da hora pra caralho, quer ver?
O Josh Emmett é igual o Poatan, cara. Parece que ele come seu coração na ponta da faca. Assim.
Cara, eu tava lá no evento, e aí eu postei uma foto com o Jairzinho. E aí eles me chamaram pra assinar um documento lá, tá ligado? Tipo, um termo de... É um termo de responsabilidade, na verdade. Porque eu vou estar no corner e tal, e aí tem um... Provavelmente cedendo direito de imagem, essas paradas e tal, né?
Sim.
Eu tô achando a foto com o Jairzinho aqui que eu tirei, ó.
Olha, mesma altura, hein, cara?
É, quase igual, já pode...
Eu vi essa foto.
Viu?
Aí não é careca não, pô.
Ah, não, tem cabelo.
Aí, ó.
Olha lá. E aí... Um pouquinho depois, eu postei essa foto aqui, ó, quer ver? Com o cara do UFC na mesa, eu postei...
Ah, o matchmaker, né?
Não é o matchmaker, mas é o cara do UFC, tá? Aí eu postei assim, obrigado, Deus, mais um sonho realizado.
O Volkov caiu da luta, eu peguei.
E aí os caras começaram a perguntar, e aí logo depois da foto do Jairzinho, os caras começaram a perguntar, falei assim, como assim, você vai lutar? E eu despistava, eu não falava nada, eu falava, aguarde.
Cara, mas você teria coragem, cara?
Não, nem fudendo, imagina, o cara me mata.
Eu morreria, mas acho que eu teria coragem, se fosse do UFC, cara.
Não, eu teria coragem assim, se eu tivesse... Pelo menos treinando um pouquinho mais de jiu-jitsu, eu teria coragem. Porque aí você, numa ilusão maluca, eu acho que eu tentaria botar o cara no chão. Era só isso que eu ia fazer. Tipo, ia dar uma baiana nele e tentar derrubar ele, que não ia acontecer. E, sei lá, mas jamais, imagina.
Consciência que eu iria morrer, mas eu iria mesmo assim, cara.
O cara me mata totalmente. Porque, cara, você já pensou um cara que não treina, destreinado, levar uma porrada de um cara que nem esse, assim, sem saber o que vai fazer? Porque você tem que lembrar que o lutador tá ali e ele leva a porrada, mas ele leva mil porradas antes de chegar ali. Ele treina,
já conhece a dor, ele, né?
Ele já conhece, os caras sabem levar porrada. Tem essa, entendeu? O cara sabe levar porrada. O cara não tá um leigo ali. Cara, o cara chegar e dar uma porrada dessa em mim, o cara desmonta, imagina.
E eu, então, que sou um frango. Cara, eu me quebra no meio. O cara me dobra.
Cara, você não acredita como foi, cara. A galera falando assim, e aí, que isso? Como assim, cara? Como assim? Aí um monte de gente achando que eu tava sendo contratado pra comentar o UFC. Olha o nível, né? E a outra metade achando que eu ia lutar. Os caras realmente acharam que eu ia lutar.
Aí é foda.
E aí, eu falei, porra, tá engraçado, não vou segurar. Aí eu botei lá um, fala que eu te escuto, pra galera mandar umas perguntas. Aí, cara, a pergunta que mais veio era isso: o que é aquilo lá que você assinou? Você vai lutar? Aí os caras, você vai comentar? Como é que é? Só pra esse evento? Não sei o quê. E aí um dos caras comentou, tipo assim, falou: como assim, cara? Você vai lutar? Aí eu fiz assim: sábado está chegando. Está chegando o dia, está chegando o dia de dar o show. Aguardem.
Ai, você devia ter pegado um short do Glovão, cara, e tirado aquelas fotinhas naquele lugar que eles...
Caralho, né? Já pensou, né? Cara?
Calorinha assim...
Caralho, aí, já pensou? Eu fiz tanta...
A internet inteira.
Eu fiz tanto story, cara, tanta coisa. Eu fiz um de eu fazendo uma pesagem, quer ver? Só que eu não postei, e aí eu perdi a hora da parada, ó. Eu consigo botar o som aqui, inclusive, quer ver? Ó. Pera aí. Deixa eu botar o som aqui na paradinha.
Vontade de roubar esses bonequinhos seus, hein, cara?
Cara, todo mundo... Você tá ligado que eu comprei isso numa... Eu comprei isso daí no eBay, que é um site de lance. Você tem uma parada usada, você... Tipo um Mercado Livre. O Mercado Livre era assim, né? Porque agora só tem loja lá, mas...
Só tem golpe lá. É, eu perdi, né, R$1.000 comprando guarda-roupa nesses dias aí.
Tá brincando.
Caralho. Porque eu sou burro também, né? Aí acontece as coisas. Não quem é burro, né? Mas...
Aí o cara... Mas assim, tipo, você tem um... Sei lá, um laptop. E você quer vender, você põe lá no Mercado Livre e vende, teoricamente, né? Aí eu fui nesse eBay, que é mais ou menos a mesma coisa. E tinha, acho que todo... Cada bonequinho desse ainda tem pra vender lá. Só que é tipo $20, $30 cada um, né? E quanto mais raro, mais caro. Eu achei um cara vendendo todos esses que eu tenho, talvez com exceção de 4 ou 5, por tipo $200 ou $300. Mas tinha assim 100 bonecos. E aí
fora a facilidade de você achar todos, né? Às vezes, nem se você quiser encontrar.
É, tinha alguns repetidos e tal. Aí eu comprei, tipo, ó, eu comprei o Vandy, eu comprei o Nick e o Nate Diaz, eu comprei. Eu acho que o Royce Gracie eu comprei. E eu não lembro qual mais que eu comprei separado, assim, que não tinha. Mas o resto tava tudo lá, cara. Tava tudo lá.
Eles ainda fabricam esses bonequinhos aí?
Não, isso daí é das antigas, cara. É das antigas, muito antigas.
Tô perdendo dinheiro, né, velho?
É bem... Então, 3D, eles fabricam uns, mas não são tão legais. Entendeu? Não acho tão legais. Quer ver? Eu vou pegar o do Glover. O Glover ficou. O Glover. Ah, tá até meio rabiscado, assinado pelo Glover, ó. Dá pra ver no peito que tem uns rabiscos?
Dá, velho. Bonitinho, até com cinturãozinho.
É, então, e eu botei o cinturãozinho. Quando fizeram esse bonequinho do Glover, ele não tinha cinturão, porque ele não era campeão, né? Aí eu arranquei o cinturão de alguém aqui e dei pro Glover, porque...
Ó lá. Só não arrancou o do Charles, não, né, pô? Porque...
Não, então, o do Charles não tem. O Charles
bateu
não tem
o peso na quinta-feira e tiraram o cinturão dele, pô.
O Charles não tem o bonequinho, porque acho que ele não... Tem uns caras meio nada a ver, assim, que, tipo, não era pra ter, mas tem. Tem o Roy Nelson, que era um barrigudão. Nossa,
era gordão, né, velho? Gordão, então. Ele sempre vai chamar a atenção.
Tinha uns caras assim, tipo, tem o... Tinha, ó, tem o... Caralho. Como é que ele chama? Puta, eu sou terrível de nome. Tito Ortiz. Tem uns caras das antigas, assim, tá ligado? Tem o BJ Penn, tem o Shogun.
Bem dessa época mesmo.
Olha isso aqui, que irado. Vamos ver se toca, né? Cadê o som?
Tá tocando.
Tá tocando? Beleza. Ó, quer ver? Cara, desculpa aí. Nossa, o que tá tocando? Quer ver? Ah, aqui, ó. Esse é o da pesagem, ó.
The official scale 284.
Mas isso é a balança deles mesmo?
É a balança lá do hotel, aquela balança que os caras fudiam. Tipo, fui eu que fudi a balança dessa vez.
Isso que eu tava pensando, se assim, tá um problema no corte de peso e os caras pegam você gravando lá. Nossa,
passei lá, bicho. Cara, é verdade, cara. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu até postei ela, eu falei, ó, olha a famosa aqui. Eu não vou conseguir postar, mostrar. Eu fiz um, deu. Quer ver? Eu vou botar, mas eu vou tentar botar no mudo. Porque senão eles vão derrubar o vídeo por causa da música. Aí eu fiz um deu entrando no Cage também, lá no Performance Institute, olha lá. E tá tocando uma música de fundo, ó.
Cheio de marra.
Cheio de marra, olha lá, ó. Ó.
Olha, tinha que ter entrado igual jacaré, porra.
Ó, ó. Bate o pé e o caralho.
Cadê a corridinha?
A corridinha.
Aí, ó, a corridinha.
Ficou irado. Cara, é muito legal estar lá. Foi do caralho. Foi uma experiência foda.
Imagino, cara.
Foi uma experiência foda.
Muito foda, né? Velho. E qual foi a outra vez que você foi?
Eu fui no PFL. com o Zeferino. E aí foi durante a pandemia que tava tudo... O pessoal do PFL, no meio da pandemia, eles fecharam o hotel, acho que, sei lá, 3 meses pra fazer 2 eventos ou 3 eventos. Os caras tinham que chegar, tipo, 40 dias antes da luta. Os lutadores.
Porra.
Aí, porque era uma bolha. Não entrava e não saía ninguém. Uma vez que você entrava, você não saía mais, entendeu? E meio hipócrita até, porque... E, cara, adoro os caras do PFL, mas o sistema, assim... Porque como eles estavam dentro de um hotel, o pessoal que trabalha no hotel não tava na bolha. Os caras iam pra casa e voltavam pro hotel no dia seguinte. Tipo, então não é uma bolha, entendeu?
Não só, é 100%, né?
Só, é, exatamente. Se é pra contaminar, ia contaminar. Pensa assim.
A 40 dias é muita coisa, né, cara?
Entendeu? Pelo amor de Deus. Aí, o João Zeferino, que luta no PFL, amigão meu, ele tava vindo... E a gente, ele morou aqui muitos anos, né? E aí ele foi embora pro Brasil e aí ele tava vindo pra lutar. E eu falei, caralho, eu não vou conseguir te ver, porque não tinha público, não tinha nada. Ele falou, cara, eu acho que dá pra você vir de corner, porque eu tô levando 2 corners e eu posso ter 3. Eu falei, sério, sério. Aí ele fez toda a papelada lá, deu tudo certo. Aí eu fui no dia da luta, porque eu não conseguia nem ir antes, porque eu ia ficar num hotel separado e tal. Eu falei, ah, nem vou antes, então. Aí, mas eu cheguei lá no dia da luta, eu vi ele. Acho que umas 4 horas antes da luta eu encontrei com eles lá e tal, e foi irado. Cara, ele lutou com um cara, tipo, eu acho que ele era favorito menos 800, assim, tipo, 8-1.
Nossa,
o cara que ele ia lutar. E eu acho que ele deu uma relaxada, tá ligado? Tipo, ah, foda-se, a luta vai ser fácil, a luta vai ser boa e tal. Começou a luta, ele levou uma mãozada do cara e caiu, assim, de 4 no chão, cara, pra acabar a luta. Tipo, primeiro round. E aí ele segura o cara e bota o cara no chão e tal, e finaliza o cara no segundo round, né? Mas a hora que que o cara acerta a mão nele, que ele bambeia e cai, eu tava lá no corner. Eu pensava assim, eu falava, caralho, vão me chamar de pé frio, caralho, vão me chamar de pé. Era a única coisa que eu conseguia pensar. Eu não pensei, tipo, caralho, ele vai perder a luta. Eu falava assim, nossa.
Eu pensei
nossa.
Que você ia querer jogar a toalha.
Eu falei, nossa, vão me chamar de pé frio, cara. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Porque eu tava fazendo uma pilha, né? Tipo, aê, vamos lá, e não sei o quê. E os cara vão falar, nossa, o cara perdeu porque você tava aí de baldinho, cara. Certeza,
e
certeza.
Uma vez certeza. Que você pega essa fama de zicador, cara, esquece.
Nossa, bicho, você tá louco. A gente fazia aquele clube da insônia toda semana. A gente ainda faz, mas não toda semana. Porque, cara, enjoa, sabe? Fica aquela parada. Além de virar uma obrigação, eu não acho que nada que você faz na boa, assim, tipo, igual a gente tá fazendo. Igual a gente tá conversando aqui, porque a gente tá conversando e é legal e é divertido. Se fosse uma obrigação, ia ser um saco.
É, cara. E mais do que isso, como que eu posso falar? Satura, né?
Exatamente. E aí a gente fazia toda sexta-feira. No começo, era sensacional. Teve uma live, por exemplo, que tinha o Minotauro, o Cigano,
caralho.
Desse naipe, assim, dos caras
vindo. Exadíssimo.
Parece mesa de bar, tá ligado? Os caras entra, sai. E a gente... Toda sexta. E aí começa menos gente entrar na live. Porque como fica lá depois, os caras falam, ah, eu assisto depois. E a graça é tá ali ao vivo. Entendeu? Então aí eu percebi que o pessoal começa a enjoar. E aí parou de ser aquela coisa, nossa, que legal. E eu comecei a ser o cara chato da sexta-feira que fica me chamando pra ir na live toda sexta-feira. Sabe assim, tipo, porque no começo é assim, manda uma mensagem pro Marreta, falou, ô, irmãozão, entra aí, vamos tocar, ô, beleza, vamos. Aí eu espero umas semanas e chamo de novo, entendeu? E aí o que aconteceu era assim, tinha um grupo de 40, 50 pessoas que eu mandava o link toda a live. Eu falo, ó, entra quando quiser, o link tá aí, entra e sai quando quiser, é o mais importante, né? Pra não perder o espírito mesa de bar, assim. Tipo, é que o legal é isso, o cara entrar, dá umas risadas, fala umas merda e vai embora, então tudo bem.
Sem compromisso, né?
Exatamente. Não tem entrevista, não tem nada, porque isso é um saco, né?
É.
Mas aí ficou toda sexta-feira, ficou maçante, cara. Aí a gente tá fazendo só pra evento numerado.
É isso que eu faço, cara. As coisas mais importantes eu deixo separado, porque quando você faz, tem um peso diferente, cara.
Exatamente.
Se você banaliza o peso de uma coisa especial assim, meio que perde a graça.
É verdade. Aí a gente fez essa do Glover, veio o Marcelão, veio. Quem mais? Veio o Poitin, veio o Turman, veio o Parrumpinha. E foi legal pra caralho. 3 horas de live, falamos das lutas, demos risada, postamos.
O Poitin riu?
Rio, lógico, Potan Rio. Eu tenho foto do Potan Rio. Aliás, eu tenho foto aqui no estúdio do Potan Rio.
Não, não, não compartilha não, cara. Isso é perigoso.
Eu vou mandar pra você.
Não faz isso não. Eu não quero essa foto no meu número não, cara. O Potan aparece na minha cozinha aí com uma faca na mão 3 horas da manhã.
Rindo, né,
rindo ainda, meu Deus do céu.
É muito bom. Eu vou mandar pra você. Eu não tinha te mandado uma foto dele rindo já?
Mandou.
Foi pra você que eu mandei, não foi? Foi. Então, eu mandei já a foto, pô. Eu já mandei a foto.
Eu tenho até medo de compartilhar aquilo ali. Você tá doido.
Cara, então, e aí começou uma galera no chat, tipo, 3-4 caras, eu lembro até os nomes dele, pra você ver como ficou marcado. Que, tipo, veio o Sakai era o main event, veio o Sakai, veio o Marreta, veio não sei o quê, e eles perderam. E aí eu comecei a ver no cantinho do olho, assim, no chat, os caras falavam, ih, olha lá, apareceu no Clube da Insônia, vai perder a luta, apareceu no Clube da Insônia, vai perder a luta. Cara, eu sou supersticioso e eu imagino que lutador também é. Eu falei, cara, os caras vão ler um negócio desse e foi. Aí veio o Charles, antes da disputa de cinturão contra o Mike Chandler.
Dá até uma falta de ar se falar isso aí, bicho.
Aí o Charles entrou, eu tava falando com ele, eu falei, irmão, entra aqui só pra gente mandar um abraço pra você. Ele, sério? Ele falou, eu tenho 5 minutos. Eu falei, cara, entra, fala um oi, a gente bate palma, te amo, boa luta e vaza. Ele, sério? Eu falei, sério, beleza. Eu coloquei e eu tirei ele da live. Rapidinho, assim, tipo, prometi, promessa é promessa, entendeu? Mas ele veio. E aí ele ganhou o cinturão. Eu falei, olha, ninguém pode, vocês podem falar o que vocês quiserem, que agora eu tenho coisa pra rebater. Foi o Charles veio e foi campeão. Se você tá perdendo a luta, tá perdendo porque você quer.
Virou o jogo, né?
Não é verdade? Eu falei, eu tenho crédito eterno agora. Porra, cara. E o medo? Já pensou, cara? E o medo?
Ah, velho. Você tá maluco.
Foi foda. Essa foi foda. Mas foi irado.
Igual pra mim perder essa fama de zicador de aposta agora, que eu fui xingado no Twitter de verdade, cara.
Sério?
O que o cara me chamou mesmo lá? Seu canalha, você zicou o
Glover. No Twitter. Seu canalha?
Seu canalha. Como que você pode ter zicado o Glover? Assim, os caras levando a sério o print das minhas apostas lá.
Falei, caralho, cara. Cara, o Glover ganhou a luta. Ele foi finalizado, mas a luta ele ganhou.
Se tivesse um poder desse aí, bicho, meu Deus do céu.
Puta, foda, né? Glovão tá chegando hoje aqui. Acho que a semana que vem eu vou rolar uma resenha com ele.
Eu ia botar 40 mil no Rock Road, porra.
Caralho.
Na hora.
Você acha que o Borrachinha ganha do Rock Road ou que o Rock Road ganha? Não o que você quer, o que você acha que vai acontecer.
Ele tem a obrigação de nocautear o Rock Road, né, velho? Qualquer coisa diferente disso aí vai ficar feio pra ele.
Ah, é verdade.
Ele tem a obrigação de nocautear o Rock Road.
Eu não acho nem que, de repente, não nocautear, mas ele tem que ganhar bem. Acho que ele tem que...
Ele tá zoando o queixo do
Rock Road. Mas a parada é a seguinte...
Ele tem que matar o Rock Road.
Ah, então, exatamente. Mas de repente ele faz um lutão. Eu acho assim, ele tem que convencer. Falando a real agora. O cara é meu amigo, mas falando a real. Especialmente por não ser um cara ranqueado. É uma luta de risco. Ele não queria essa luta porque é uma luta de risco pra ele. Entendeu? Ele é número 6. É uma luta que traz um benefício muito pequeno pelo risco que ela proporciona, porque se ele ganhar, mas é o Rock Road, entendeu? Não é o Rock Road que acabou de ganhar do Chris Weidman, é o Rock Road que tá vindo aí de 5 anos e nenhuma vitória, é esse Rock
Road
que tá
lutando, né,
entendeu? Exatamente. Em compensação, é um cara perigoso, cara, porque o Rock Road tá sem lutar desde aquela derrota pro Blachowicz e o cara tá treinando. Se o queixo do cara precisa de um tempo pra se recuperar, tá aí o tempo.
Pô, 3 anos, né, bicho?
Tá aí o tempo. Então, é perigoso. Agora, de parada de hype do Borrachinha, o Borrachinha tem que ganhar e tem que ganhar bem.
E quanto mais ele falar merda, mais vai ficar pressão nas costas dele.
Vai ficar mais pressão, exatamente. Mas ele não liga. Pra isso ele não liga, entendeu? Pra isso ele não liga. Esse negócio da pressão ele não liga. Ele sempre curtiu, tá ligado? Eu lembro... Lá em 2017, depois da luta com o Royal Hall, que foi, eu tava com ele no carro quando o Valide ligou e falou: marcaram a luta com o Romero. Falou: Yoel Romero, não sei quanto. Só que aquela luta do Romero caiu acho que 3 vezes antes de marcarem. Uma o Romero machucou, outra o Borrachinha machucou e a outra o Romero não sei o quê. Foi alguma coisa assim. E aí a gente já tá, e ele já tava falando assim, tipo, fazer um vídeo e tal, não sei o que, falando assim, assina esse contrato aí, porque eu vou aposentar o Romero, alguma coisa assim. Ele sempre curtiu, ele é um cara inteligente, cara, ele sabe que vende, entendeu, o que ele faz. E aqui vende, Ele não... Eu acho que a preocupação não é nem vender no Brasil, cara. Porque no Brasil vende, mas não dá retorno aqui para eles. Tanto que você vê, se eles tiverem a oportunidade de não dar revanche pro Glover, porque o Glover não vende aqui, eles não dão. O Charles é a mesma coisa, cara. O Charles não vende aqui. Entendeu? O fato desses caras não falarem inglês e não sei o que. Tanto que você olha, eles estão sempre colocando o cara contra uma futura estrela. Entendeu? Um futuro campeão modelo pra eles, assim, tipo um Michael Chandler, o cara fala bem, é boa pinta, o Justin Gage mais ou menos, né, cara, o cara é meio bicho grilo, assim, meio brucutu, mas o Chandler, por exemplo, botarem o Chandler pra disputar com o Charles, a intenção era totalmente essa,
porque não Charles tinha... era meio que serviço dado, né,
naquela tinha que ser aquele cara pra disputar o campeão, tinha tanta gente lendária ali na divisão que quer fazer uma luta dada por um cinturão que tá vago aí, bota esses caras, entendeu? Não, não precisava botar o Michael Chandler que acabou de chegar. É só pelo visual, o cara tem boa pinta, o cara fala bem, entendeu? O cara adota dois filhos que ele pegou, né, pra criar da África, pra ajudar, entendeu? O cara é o modelo ideal, entendeu?
Tem uma família... É o estereótipo perfeito, né, cara?
Perfeito, perfeito. Nada que o cara faz tá errado, entendeu? Então é isso. É... Agora, a parada, por exemplo, o Borrachinha com o Adesanya naquela semana da luta, tudo que o Adesanya falava, o Borrachinha rebatia em inglês. E aí viralizava. Porque se você parar pra pensar, se o Aldo tivesse essa... Eu falei disso semana passada. Eu falei, se o Aldo tivesse essa capacidade de fazer isso contra o McGregor, por exemplo, aquela luta tinha sido muito maior.
E a revanche teria sido na hora, né?
Também, porque rola uma troca de energias ali, né, cara? A hora que você para, a hora que o cara te fala uma merda, você tem que olhar pro tradutor, aí o tradutor manda pra você, aí você responde, aí o tradutor passou um minuto, acabou, perdeu a graça. Entendeu? Não tem a mesma parada. O Charles vai sofrer com isso, o Charles precisa aprender a falar inglês urgente, e pra poder, mais do que I'm the champion has a name, aquelas frasezinhas decoradas, ele tem que saber responder, dar uma entrevista. Cara, por pior que seja o inglês, não precisa, entendeu? Vai lá e fala assim, thank you very much, I am the champion, I'm very happy to be here, I wanna fight this guy next, e acabou, entendeu?
O Michel, ele manda um inglesinho ali.
Perfeito, exatamente. E ele não precisa de tradutor, não precisa... Amanda Nunes, lembra? I am the champion... I am gonna beat everyone.
A Ana Retari undefeated.
É isso daí. E acabou. A galera tá entendendo o que ela tá falando, ela tá se comunicando. E ajuda. No final das contas, ajuda pra caralho.
Com certeza.
O Poatan vai ter esse problema. O Poatan também não fala inglês. O Poatan precisa aprender a falar inglês urgente. Porque aí ele entra numa semana de luta com a Adesanya lá, cara. Precisa engajar. Entendeu? Ah. Precisa engajar. E ele é um cara mais quietão também. Eu não sei como é que vai. Como é que vai ser isso, entendeu? Se vai ser mais. Eu acho que ele leva mais pro lado toma cuidado comigo do que fanfarrão de falar.
O cara que fala lutando, né?
Exatamente.
É o tipo de cara que eu gosto, inclusive.
É, com certeza. Com certeza.
Mais do que tudo, eu gosto de pessoas autênticas, velho. Pra mim, se o cara for cuzão ou não, mas ele sendo autêntico, pra mim tá de boa. Tipo Kevin Holland, por exemplo. Aquele cara é maluco, eu gosto demais dele.
Mas ele perdeu um pouco dessa parada de falar e tal, né? É. O cara também quer resultado, né? Entendeu? Quando ele ia conseguir vender luta perdendo, mas porque era legal ele falar no meio da luta. Tipo...
As duas coisas têm que andar juntas, né?
Exatamente.
A personalidade e o resultado. Se uma delas for abaixo, não vai adiantar.
E aí meio que dá pra ver que ele sendo fanfarrão daquele jeito, ele não foca tanto no que tá rolando e não ganha, né? É isso que é o problema.
Cara, eu seria daquele jeito com certeza, Rafa, numa luta.
Você?
Com certeza. Eu ia fazer graça e levar um chutaço na cara.
E perde, né? Ainda falar você é foda, né? Eu falo que se eu fosse lutar, eu ia durar uma luta. Porque, tipo, se eu perder, cara, se eu perder a luta, primeiro que eu não vou cumprimentar o cara, né? Tomar no cu. Me bateu, não vem me apertar minha mão. E se vier falar merda, eu vou pegar o banquinho, vou jogar nele. Cara, mal perdedor total, assim.
Espera virar de costas, dar um na nuca.
Toda, né? Total, sou eu. Empurro o cara pra baixo da escada no octógono ali, tipo, agora você vai ver. Quem ganhou? E ainda ia tirar onda. Quem ganhou agora? Tipo, mas agora não tava valendo. Eu falei, lógico que tá. A vida Tá valendo na vida, ganhei.
Pô, o Masvidal vê isso aqui, ele dá uma risada bonita, hein,
cara? Ele ia gostar, né? Cara, onde é que eu vi que o... Eu vi um post dizendo que o Leon Edwards falou que ele ganhando do Usman, a primeira luta que ele vai aceitar vai ser a disputa de luta com o Masvidal. Aí tinha acho que uns 1000 comentários falando assim, então a gente não vai ver essa luta acontecer.
Não, e ele tá sendo inteligente, né? É a luta mais fácil que dá mais dinheiro pra ele, pô.
Pois é. Cara, eu acho que meio que desmistificaram o Masvidal, né? Acabou já o hype, né? Porque ele pega, cara. Ele ganha do Darren Till, aí ele ganha do Nate Diaz, não era isso? O cinturão, né? O BMF lá, o BMF. Não foi isso?
Acho que
ele...
É o Darren Till, o
Askren. Ah, é, tá certo. É Darren Till, Ben Askren e aí o Nate Diaz. Exatamente. E impulsionar esse cara num nível, cara, que ele não tá. Ele nunca teve. Não é que ele não tá, ele nunca teve.
Toda essa fama dele é graças ao Ben Askren, né,
exatamente, cara? Exatamente. 100%
graças àquela joelhada dele lá.
É isso mesmo. Porque ele sempre foi um cara meia boca, na verdade. Ele não era nada demais. Lembra o que o Demian Maia fez com ele, cara? O Demian Maia espremeu ele no cage ali e cozinhou, pegou, acabou a luta. Né? E aí, ele é aquele cara. Entendeu? Tipo, ele é um cara meia boca, é que ele virou um superstar.
Mas... Ele soube trabalhar muito bem, cara, aquela joelhada dele lá.
É, porra.
A joelhada e aquele socão que ele deu na cara do Leon Edwards lá. 3 combos lá. 3 peças e uma soda.
Mas fora da luta, né?
É, fora da luta, mas ele soube trabalhar. Jesus da rua, não sei o que.
É, então. Exatamente.
Apesar de ser um babacão, né? Mas foi esperto.
Exatamente. Mas como lutador mesmo, cara, ele nunca foi nada demais. Ele foi um cara. Ele é um cara. Cara, tipo, nada. Não vamos entender mal. O cara tá no top 10 ali do UFC. O cara é bom pra caralho. Mas ele não é esse ídolo imbatível aí que a gente vê, tá ligado? Ele não tem.
Lateral, né, porra?
Se ele lutar 10 vezes com o Usman, ele perde 11. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí você pega o Leon Edwards. Você vê o que o Leon Edwards fez com o Nate Diaz, por exemplo. Que só não nocauteia porque é o Nate Diaz, né? E aí quase perdeu no final ainda, cara.
Se ele perde ali, seria uma das coisas mais épicas da história.
Cara, que loucura, né? Os caras sempre... Senhora. O Nate Diaz e o Conor, eles sempre... O mundo conspira pra sempre ter um quero mais. Já reparou?
E o que foi pior? Ele apanhou por 5 rounds, mas o highlight era aquele tapa.
O highlight cê é o finalzinho, nada. Exatamente.
Até hoje você não vê nada do Leon Edwards batendo nele. Você só vê aquele tapa na cara e o dedo apontando assim. Cara.
Exatamente. É só isso. E o Edwards bambiou com a porrada, né?
E aí, de vez ele ir lá e terminar o serviço, ele ficou rindo com ele.
Ele ficou rindo, né? Porque ele quer tirar a onda, ele não quer ganhar também. A parada do cara é essa. O cara é doido, né, cara? O cara é completamente doido. Completamente doido. Aí ele vai... E o Ben Askren é o que aconteceria comigo. Lembra que a gente tava falando, se você fosse lutar, eu ia fazer aquilo. Era aquilo que eu ia. Completamente tosco, com as duas mãos pra baixo, assim, tipo, me dá essa perna aqui agora.
Avisando que vai fazer isso na hora que
a gente... Ele sai do canto lá, já olhando pra... Assim, né? Tipo, me dá essa perna aqui já. Era mais ou menos isso que ia acontecer comigo. Mas, cara, ele não vai... Você acha que tem alguma chance do Leon Edwards ganhar do Usman?
Cara, se ele ganhar do Usman, vai ser uma das lutas mais chatas da história do UFC.
Vai ficar na distância.
Vai ser assim.
É o único jeito que eu consigo ver, mas eu não acho que o Usman aceita. Eu acho que o Usman mete bronca pra cima e vira. Igual a gente viu ele com o Masvidal a primeira vez, na grade ali, trabalhando no Clint, ali. Só dirty boxing e tal. Eu acho que ele faz um negócio. Se ele sentir que o cara não tá engajando e tá, tipo, só pontuando pra ganhar, ele deve fazer uma coisa, né? Assim. Eu acho que sim.
Mas eu acho que a luta vai ser uma bosta de qualquer jeito, cara. De verdade.
Eu também acho. Eu não gosto. Eu não morro de amores pelo estilo do Usman ainda, mas ele tá melhorando.
O único cara que faz o grappling bom de assistir é o Charles, o Khabib e o Damian. Que eles tentam pegar o tempo inteiro.
É, verdade.
Tá o tempo inteiro batendo, tentando finalizar a luta. Agora o Curtis Blade da vida e o Usman, velho.
Não dá. Mas o Usman tá mudando, né? O Usman tem nocauteado, tem feito mais boxe. Você viu o que ele fez com o Durinho.
As últimas lutas dele foram boas.
O próprio Masvidal e tal, mas... Mas é o que você fala. E o Demian ainda... Tipo, o Demian, se ele não consegue botar o cara no chão, não fica, esquece. Foda, né? Não tem luta, né? Não tem
fica, mas fica aquele negócio assim, porque a qualquer momento ele pode encostar no cara e mutilar.
Mas o problema é que ele ficava tentando, né? Porra, eu amo o Demian, cara, mas ele ficava tentando aquele mesmo single leg ali, tipo, a luta inteira. Tipo, não, cara, o cara tá esperando isso, ele não vai deixar você pegar. A luta com o Bilal, lembra a luta com o Bilal? Aconteceu isso com o Bilal.
Ele é o Arjen Robben do MMA. Todo mundo sabe que ele vai cortar pra esquerda dando gol, só que ele vai lá e consegue. Tá
exatamente.
Todo mundo sabe que ele vai te mochilar.
Igual o Glover, os caras estavam falando, né? Tipo, ah, o single leg do... Eu gravei um vídeo lá de um dia que eu passei lá na academia do treino. Tem o Glover fazendo sparring com o Poatan. É legal pra caralho o vídeo. E aí tinha uma hora que o Glover dá uma queda no Poatan, bem na frente da câmera, assim, você consegue ver direitinho. Ele arma por cima, o Poatan dá uma recuada, deixa a perna e ele entra no single leg. Eu falei, eu vou apagar. E eu apaguei do vídeo. Eu apaguei do vídeo e falei, cara, porque isso dá pro cara usar. Entendeu? Muito.
É o time, né, que ele pega ali.
Dá pro cara usar muito. Tudo. Aí eu apaguei, aí os caras me zoaram ainda. Falei, não precisa apagar não, cara. Todo mundo sabe que ele vai fazer isso, mas ninguém consegue parar.
Não tem jeito.
Não tem jeito. É muito bom, né?
É igual o Khabib.
É, exatamente. Todo mundo sabe que o cara vai te derrubar, você tá esperando e...
E ele nem faz questão de esconder, de tentar fintar, ele vai e foda-se.
Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Ó, vamos marcar essa live de... Aí eu tinha até aberto aqui pra gente ver, ó. Esse fim de semana é o Calvin Kattar, no outro é o do Tsarukyan contra o... Não vai rolar, né? A gente faz pro do Adesanya, então, pro 276.
Ah, eu achei que já era o próximo da Adesanya, cara.
Não, não é. É dia 2 de julho.
Que droga.
É dia 2 de julho.
Tô muito hypado, cara.
Então, aquela semana lá, a gente começa a bomba. Cara, de repente você vem no Clube da Insônia, cara.
Fechou, cara.
E aí a gente faz, aqui é sexta-noite. Aí a gente
eu não
faz...
mesmo, pô.
Então, aí a gente faz uma live zona assim, e você vem e a gente bota umas apostas junto lá.
Demorou, cara.
A gente vai fazer, aí a gente faz a minha, a sua, do Vini, aí a gente faz uma nossa, de nós três ali combinada, e uma do chat.
Perfeito. No vai final, ficar... o problema é isso aí, se tiver mais uma live dessa, eu vou ser zoado, mas tá tudo
e
certo.
E aí a gente alinha pra ir ao vivo nos três canais, que aí fica legal pra caralho.
Demorou, cara.
Tá bom? Aí a gente vai combinando. Irmãozão, a gente precisa fazer isso mais vezes, tipo, quando tiver evento, a gente vir, bater um papo, falar tal, não sei o que, ia ser legal. Eu ia curtir pra caramba.
Pô, cara, que nem eu falei, quando você quiser aí, ó, chamou na hora.
Ideia de luta a gente vai fazendo. Vamos fazer umas paradas junto aí que fica irado. A gente tem que se... Eu sempre pensei assim, tipo, se todo mundo fizer colaboração e a gente fizer as paradas junto, o público é o mesmo. Eu falei, a cabeça da galera tinha que ser assim, tipo, todo mundo que te assiste, me assiste, assiste o Vini, assiste o Sexto Round, assiste o Encarada, assiste o Super Lutas. É a mesma galera, entendeu? É a mesma galera. Cara, a gente fez um negócio junto, todo mundo ganha, cara. Eu acho que fica legal. A gente fala do que a gente curte falar, tá ligado? É outra vibe de pega e fala e dá risada e fala merda e tal, não sei o quê. Então, toda vez que você quiser fazer alguma coisa, pode contar comigo também, que eu sou parceiro.
Demorou, você tava falando isso aí, eu pensei nisso ontem, cara, que o MMA hoje no Brasil, questão de YouTube, parece muito Minecraft, quando surgiu, lembra? Todo mundo gravava com todo mundo, Leon, Monark, Feromonas, vendo? Parece muito isso aqui, a gente.
É verdade, a gente precisa fazer isso mais só. Beleza? Ó, aí, Instagram tá na tela, acho que o melhor jeito de promover tudo é Instagram e clica no link lá que tem tudo, né? Tem canal de YouTube, sim, tem a loja... Tem... Mostra a camiseta de novo aí, que é irado.
Charlinho do Bronx.
É, cara.
Todas as frases do Charlinho.
Ah, que tem massa, outras cara. Também,
cara. Tem uma aqui, ó. Essa aqui é mais pra quem é fanboy.
Deixa eu ver.
UVM.
Oh, que da hora, cara.
Tem várias outras lá. Tem caneca, tem casaco.
Muito legal.
Tem, tem post. Cupom Charlinho, dá desconto. Cupom, é aí, cupom Charlinho, é sério.
E dá desconto aonde?
Lá, na hora que você for comprar, cupom de desconto, você coloca Charlinho, tudo maiúsculo.
Ah, entendi. Caraca, que massa. Charlinho, então vai lá, ó, galera. Entra lá no, na loja do Vai Morrer e usa o cupom Charlinho.
Não me processa, Charlinho.
Hã?
Não me processa, Charlinho, pelo amor de Deus. Nunca
irado,
se sabe, né?
Irado. Não, é, porra, não dá. Não, mas vai, não, vai, não vai rolar. Charlinho não vai fazer. Charlinho não vai
não,
fazer.
Não vai.
É, então, ó, vamos combinando pra essa live do dia primeiro, que o evento é no dia 2. E a gente vai falando, cara. Qualquer coisa, dá um grito e volta.
Demorou, digo mesmo aí, cara. Precisou, chamou.
Tamo junto.
Principalmente de madrugada, não durmo. Então,
beleza, fechado então. Fazer umas resenhas na madruga aí, fica irado.
Um recado pro Ryan Hall 5050, me desbloqueia, cara.
Quem?
Eu não fiz nada. Ryan Hall.
O Ryan Hall te bloqueou?
Me bloqueou. O Ryan Hall, não é o Ryan Hall, não. O Ryan Hall.
Não, o Ryan Hall é o...
É, o 50-50.
É, Sonic. Então, ele luta, tô ligado. Por que que ele te bloqueou?
Porque eu chamei ele de Sonic. É, infantil, cara infantil, ele me bloqueou. E ele vai e bloqueia todo mundo que pede pra me desbloquear.
Você tá brincando, cara.
Tô falando. Então você que tá assistindo, cara, não vai lá e pede pra ele me desbloquear, que ele vai bloquear você também.
Caralho, cara. Só porque você chamou ele de Sonic? Você chamou pra ele? Velho.
Não, eu fiz um vídeo e fiz uma edição dele dando rolamento. E toda vez que ele dava um rolamento, eu colocava o barulho do Sonic. Eu não sei como ele viu esse vídeo, ele me bloqueou, cara.
Que babaca, cara.
É, só por causa disso.
Que babaca.
Não pode nem chamar o cara de Sonic mais. Não...
Caralho, já viu? Que babaca, cara. Que engraçado. É, muito bom. Então, ó, não pede pro Ryan Hall desbloquear ele.
Não pede.
Não pede. E Ryan Hall, se você estiver vendo isso, você não vai entender porra nenhuma, mas desbloqueia ele aí.
Oh, por favor, cara. Ah, teve outra coisa que eu fiz. Eu fiz uma campanha pra ele lutar com o Bruno Souza. Fiz um videozinho lá dele correndo de um tigre. Ele pega a pilha muito fácil, cara. É impressionante.
Mas ele é zoado aqui também, pela galera do jiu-jitsu. Também tem essa. Conhece então o Gordon Ryan?
Conheço.
O Gordon Ryan zoa ele o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro.
Coitado. Mas eu gosto dele, eu acho ele legal.
É, eu também.
Lutando, porque ele é cuzão e pega a pilha fácil.
É, babaca, não tem por que fazer isso. Não aguenta, pede leite. Aliás, não é esse o ditado, né? Não aguenta, bebe água. Não aguenta, pede leite.
Esqueceu, aí, pô.
Esqueceu outro filme. Ai, caralho, Gustavo, irmãozão, tamo junto, obrigado. E galera, fica de olho, dia 1º, o Vai Morrer vai estar no Clube da Insônia pra gente fazer a nossa live com as apostas.
Aposta reversa.
Aposta reversa, fechado. Tamo junto, irmão, valeu.